Sem friboi, quilo R$26,98. Filé de frango, pife, pave, bandeja, quilo R$11,98. Batata palito, uai, 2 quilos R$11,99. Hora de soja leve R$7,67. Faça suas compras. Vai lá! Beba com moderação. Super Rádio
Tupi. Na linha, com Cidinha.
Bom, agora eu vou falar com ex-vereador, ex-deputado, ex-secretário por duas vezes, ex-vice-governador por duas vezes, ex-governador Luiz Fernando Pezão, único governador preso no exercício do mandato e condenado a 98 anos de prisão. Oi, Pezão, como vai você?
Estou bem, Cidinha. Prazer estar falando com você. Saudade muito grande, né? Gosto muito de você, sua família. É uma emoção muito grande falar com você. Só quero fazer uma correção, que eu não fui deputado. Nunca fui.
Não
deputado.
Foi? Eu não, falei que não vereador. Tinha sido, mas encheram a minha paciência dizendo que tinha sido e eu botei. Você não só foi vereador, né?
Isso, vereador, prefeito duas vezes, presidente da Câmara aqui em Piraí, secretário e vice-governador e governador.
Vem cá, Pezão. Antes de mais nada, eu quero saber como está a Maria Lúcia.
Maria Lúcia está bem, está... Foi uma guerreira, foi uma heroína muito grande que eu sempre tive ao meu lado aí, nos momentos mais difíceis, né? Não é fácil. Toda quarta, sábado e domingo, me visitando no palácio, saía aqui de Piraí e ia lá para Niterói, nunca faltou um dia. Foi uma guerreira.
Vem cá, Pezão. Tua vida foi uma coisa, uma reviravolta incrível, né? Diz pra gente, na prisão, você chegou a alguma conclusão? Onde você errou?
Não, Cidinha, eu estou querendo saber também. Eu sou a mesma pessoa, claro que a gente faz muita reflexão, eu não desejo para ninguém ficar um dia na prisão. Agora, você imagina um ano e 11 dias. Não é fácil. Agora, eu tenho consciência do que eu fiz, da crise que eu enfrentei dentro do Estado, do que eu lutei, né, para conseguir a lei de recuperação fiscal, que foi uma grande conquista para o Estado. Está aí o Estado hoje respirando. E você viu aquela luta, ninguém acreditava que era possível fazer uma lei. E a gente fez. Né? Eu tenho esses ativos, eu vou carregar comigo. E são os momentos bons da política. Agora... Eu estou esperando para mostrarem aonde eu errei, Cidinha. O produto do meu roubo, essas coisas todas.
Vem cá, Pezão, mas você acha que alguém pode acreditar na sua inocência quando você foi condenado a 98 anos de prisão, mas nem o Fernandinho Beiramar, nem o Marcola, ninguém que eu conheça foi condenado a 98 anos de prisão?
Cidinha, eu quero que provem. Eu só quero que leiam a minha defesa. Infelizmente, o doutor Bretas não leu. Eu tenho certeza que ele não leu. Eu tenho três pessoas que falam de mim.
Três pessoas que te acusam.
Que me acusam. O Serjão, que me falou, que me deu, entregava dinheiro para mim, eu mostrei que ele era um mentiroso. Que um dia que ele me falou que entregou 150 mil reais no meu apartamento no Leblon, deixei ele falar e tudo, eu peguei e entreguei o meu passaporte, entreguei a minha passagem, entreguei minha estadia de hotel, estava na Itália. E mostrei para o doutor Bretas. Ele não dá uma linha na sentença dele. Você acha que essa testemunha, ela vale? Ela é a maior testemunha do doutor Bretas. Eu não tenho um empresário... Uma pessoa da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, da Camargo Corrêa, da Queiroz Galvão, do Ricardo Saldi, da JBS, do Joesley Batista, que foram depor, não falaram de mim. O Ricardo Saldi, da JBS, que foi o maior financiador de campanha, fala que tinha vergonha de falar em dinheiro comigo. Eu não sei o que eu tenho que fazer para provar minha inocência. Ele não apresentou uma prova.
Ele e você só disse que ele... Ele diz que você recebeu mais de 11 milhões de reais da FETRANSPOR.
39 milhões.
Não, da FETRANSPOR, 11 milhões.
Ele tem que provar. Você não acha que ele tem que provar? O cara que me dá 11 milhões, eu não conheço um goleiro na minha vida, Cidinha.
Não conheço. Já
ouvi notícias, as pessoas que são faladas aí, Chebar, irmão Chebar, eu não conheço nenhum. Duvido que ele prove um telefonema meu para o goleiro. Duvido que ele prove uma reunião minha com Lavoura, onde eu combinei, Lavoura, você me vai me dar aqui 11 milhões, você entrega para fulano. Agora, o cara fala lá de Portugal, tá fugido, e pega e fala de mim. Eu sou um prato feito. Todos os empreiteiros, empresários que entravam lá, eles perguntavam, e o Pezão? Ninguém falou de mim, Cid.
Só o Cabral.
Falou o Serjão, o Carlos Miranda, o Cabral, depois da 14ª condenação dele. Quando ele já tinha mais de 200 anos de prisão, que ele fala de mim.
E por que? Então, quando é que vocês romperam? O que é que houve?
Eu não rompi, eu não tive tempo de romper com o Sérgio. Eu não tive essa conversa com o Sérgio. Ele foi falar de mim dentro da prisão. Eu nunca deixei de falar com o Sérgio. Até uns 15 dias antes dele ser preso, eu procurei na casa dele, em Mangaratiba, e falei, Sérgio, estou falando que você vai ser preso. Se você tiver algum dinheiro no exterior, você, pô, faz a repatriação, tá? Na época da lei de repatriação. Ele pega e vira assim, Pezão, você não veio aqui na minha casa num sábado ser piloto de trem fantástico.
Eu não entendi.
Você não vai vir aqui na minha casa, em Mangaratiba, e ser piloto de trem fantástico aqui num sábado. Falei, então tudo bem, ó. Você não tem dinheiro no exterior, tudo bem. Aí depois ele ouve e fala que ele é viciado em poder e dinheiro. Ele nunca tinha me falado isso.
Então,
eu Cidinho, assim, agora eu acho que as pessoas para condenar, ainda mais a 98 anos, tinha que ter um cheque na minha conta, um cheque na conta da Maria Lúcia, na conta do meu filho, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma ilha, eu tenho um jet ski, um boi, uma vaca, alguma coisa. Não pode.
Você não tem nenhum boi?
Nada. Não tenho.
Eu quero deixar um pouco mais leve a tua vida. Não estou aqui para crucificar ninguém, sabe?
Mesmo, eu me coloco a você para. Porque é uma coisa assim, é inexplicável. É de perplexidade, Cidinho.
Você alguma vez falou com o juiz Bretas?
Falei uma vez, depois de um ano e 12 dias preso, o dia que eu fui.
Ah, você, enquanto teve preso, antes de ser preso, você não falou com ele?
Nunca me chamaram. Não, fui lá depois para ser testemunha do Sérgio e de outras pessoas. Empresários que me convocaram como testemunha. Eu nunca fui para o Moro, para o Sérgio, fui diversas vezes ter um depoimento. Agora, me jogaram, Cidinha, me tiraram 6 horas da manhã de dentro do palácio, no poder. Eu, faltando 33 dias para sair
acabar
do
o seu mandato?
Para acabar o mandato. Entraram 6 homens de fuzil, 4 mulheres de metralhadora apontadas para a minha cabeça, para a Maria Lúcia. Me levaram para a Polícia Federal, Cidinha. Eu respondi 83 perguntas. 43, que é onde eles justificavam que eu só movimentava dinheiro em espécie, pegaram uma conta inativa minha de 97, do BCN, que já tinha até acabado. Não pegaram a minha conta ali a 50 metros do Palácio Guanabara, que tem um posto de pagamento do Bradesco, que era a minha única conta bancária. Até a ANET no Palácio era debitada na minha conta no banco. Eu entreguei todos os extratos para ele. Depois de mais 20 perguntas, como eu paguei meu médico no meu câncer. Aí eu mostrei que a Unimed cobriu metade e eu gastei uns 140 mil, que eu tinha uma poupança de uns 160. Copiei todos esses cheques, tinha esses cheques todos com cópia e publiquei no Diário Oficial do Estado. Ele pegou e falou assim, nós não vimos nenhum pagamento, não temos nenhum registro aqui. Aí eu peguei e falei, quais são os médicos aí? Me dá a equipe médica. Ele falou, está aqui o doutor Jacó Klinkmann, mais 7 médicos ali. Eu falei, o senhor nunca vai achar, porque o doutor Jacó Klinkmann não foi meu médico. Meu médico foi o doutor Daniel Tabac. E depois mais 12 perguntas que eu tinha comprado uma fazenda à vista de 2,5 milhões de reais em Bom Jardim. Eu fui em Bom Jardim 5 vezes, Cidinha, na enchente, 3 vezes na enchente e 2 vezes inaugurar a obra. Essas foram as 83 perguntas que eu peguei. Ele falou assim, você está preso, porque a doutora Raquel Dodge falou que você tem 39 milhões de reais, inclusive dinheiro no exterior, e você é uma ameaça, pode movimentar esse dinheiro. Eu estou há 7 anos, desde 2014, eu estou investigado pela Lava Jato, pela Polícia Federal. Nunca acharam um real, Cidinha. Eu fui absolvido na primeira fase da Lava Jato, Cidinha, por 6-0 no STJ. A Polícia Federal me investigou 3 anos, eu, a Maria Lúcia e meus filhos, o escritório do meu filho. Não acharam uma movimentação atípica. Aí me condena, aí eu sou absolvido por 6-0 no colegiado. Em março de 18. Como é que de março de 18 a 19, a novembro de 18, aparece essa conta miraculosa aí, milagrosa, que eu tenho 39 milhões e ninguém me dá um depósito?
E não tem um depósito, não tem um recibo, não tem dinheiro, nada.
Não tem um boi, não tem uma vaca, como eu te falei, não tem um jet ski, não tem uma fazenda. Eu não tenho um bem comprado, Cidinha, desde quando eu entrei de vice-governador do estado em 2007. Eu não tenho um bem comprado.
Coaf, eu tenho isso é tão fácil de verificar, pelo menos no Brasil, né? Você não tem laranja.
Não tenho. Eu tinha que ter, Cidinha. Tinha que aparecer uma pessoa. Será que em 7 anos a Polícia Federal, eu sou mais esperto que esses caras todos que apareceram com mala de dinheiro, que apareceram com doleiro devolvendo dinheiro com essas coisas, o meu não aparece, porra?
Vem cá, ô Pezão. A sua condenação a 98 anos de prisão aconteceu no mesmo dia que saiu a matéria da Veja falando que o advogado Nitalmar Dias Ferreira, que na delação premiada aceita pelo PGR, acusou o Bretas de usar as sentenças para atemorizar réus da Lava Jato. Está aqui na revista dizendo: Bretas é acusado de negociar penas, orientar advogados e combinar com o Ministério Público. Você acha que isso aconteceu com você?
Aconteceu, o Nitalmar me procurou. Eu não acreditei. Ele falou 15 dias antes de eu ser preso que eu seria preso.
Quem?
Eu peguei, eu ri.
O Nitalmar?
Ele falou assim, Nitalmar, foi na minha sala. Eu ri, peguei e falei assim, o Nitalmar, a Lava Jato, o procurador da Lava Jato e o doutor Bresso têm certeza que você é sócio de uma construtora em Piraí. Eu peguei, dei uma risada e falei assim, você me desculpe, mas por esse motivo eu não vou ser preso nunca. E está na minha denúncia.
E você nem você não é sócio, mas é amigo do sócio,
nada,
é isso?
Eu sou amigo. Uma empresa instalada em Piraí que fazia a manutenção da Dutra. Trabalha desde o governo Marcelo Alencar fazendo serviço para o Estado. Se instalou aqui em Piraí. Era de Juiz de Fora, porque ela pegou a manutenção da Dutra, que é uma empresa privada. E ele me fala dessa ligação na minha acusação.
Parece coisa do livro do Kafka, né?
Eu não quero ao ministro, ao juiz Bretas, o penúltimo parágrafo do que ele fala aí do Nitalmar. Olha o que ele fala, Cidinha, ele fala aí. Na delação, as pessoas falam o que querem, tem que provar.
E contra
agora,
você...
Esse benefício da dúvida ele não deu para mim. Já me condenou sem nem ter lido o meu depoimento que eu dei para ele. Ele se esqueceu. Porque eu mostrei que esse Serjão, o dia que... Porque o cara entrar no palácio e falar que me deu 1 milhão, me deu 2 milhões, me deu 3 milhões, é mole de falar esse dia. Como é que eu vou provar?
Uhum.
Agora, quando ele deu mais detalhes de que eu... Foi no meu apartamento. Estava lá... Eu me entregou o dinheiro. O doutor Bretas perguntou para ele dar mais detalhes. Aí ele pegou e falou, um fato que me marcou muito é que no dia seguinte eu abro o Globo, o apartamento do Pezão foi arrombado. Aí o Bretas pergunta para ele, ele comentou com você, conversou depois com você se levaram o dinheiro? Aí ele dá uma risada, deixa no ar de que o cara deve ter levado o dinheiro, mas não, eu nunca conversei com ele. Primeiro que se o cara leva o dinheiro, eu ia dar um toque nele, né? Para desconfiar dele que ele tinha combinado com um ladrão. Agora, como é que eu vou ter recebido, como é que eu posso ter recebido o dinheiro dele no meu apartamento se eu estava na Itália? Eu provei para o doutor Bretas que eu estava na Itália. Eu mostrei
a gente, passaporte. A gente ouve
eu mostrei
você.
A passagem, eu mostrei a estadia no hotel. Então, Cidinha, é fácil falar e infelizmente acabam com a vida da gente. Que a pessoa, esse dia eu estava conversando com o presidente Lula pelo telefone, ele me falou, Pezão, o cara quando está ali, ele fala até da mãe para sair, que ninguém aguenta aquilo lá.
Então, você já conversou com o Lula depois que saiu da prisão, Pezão?
Já, diversas vezes.
Já conversou?
Já, diversas vezes.
E vocês tratam disso? De como você... O Lula foi...
Fala da vida.
Hein?
Fala da vida. A gente fala da vida, o que ele passou. Como é que uma pessoa pode ser condenada, Cidinha, num apartamento que ele não morou, com um apartamento que ele não tem escritura, e ele ficou preso 2 anos e pouco lá? Esse foi o momento que a gente viveu.
Vem cá, né,
de
Pezão.
Criar um juiz aqui.
Aqui você atribui, então, esse momento. Você havia, acha que havia um conluio entre o Moro e o Bretas?
Ah, entre todos, eles tomaram uma proporção. Essa coisa da Lava Jato cresceu. É um projeto, particularmente quando a gente vê hoje, é um projeto de poder, de do Delaiol dar depoimento de cada... Você vê nas gravações de que tinha que ter cada um no estado, ter um senador. Né? O Moro vai ser ministro da Justiça, com pretensões da presidência da República. Né? Todo mundo tinha suas pretensões.
Você acha que o Cabral pode ter te denunciado... para conseguir, como se supõe, não no seu caso, mas em toda a Lava Jato do Rio, a liberdade da Adriana Anselmo, mulher dele?
Não sei, eu acho que ele pode ser denunciado para ter redução de pena. Da Adriana, eu não acredito, não sei, não tenho ideia. Mas as coisas que o Sérgio falou são de uma... ele viajou muito, porque ele falar que eu ajudei para... Conversei com o Toffoli para dar dinheiro para o Toffoli. É uma maluquice tremenda. O Toffoli, eu tive umas 4, 5 vezes com o Toffoli negociando a liberação dos recursos do Fundo de Justiça, junto com o doutor Luiz Fernando, presidente do Tribunal de Justiça. Naquela crise do Estado, o Toffoli foi ali um grande mediador de nós contarmos com os recursos do Fundo de Justiça.
Você acha que o Cabral... O Cabral pode ter enlouquecido na prisão? Porque
não,
muitas pessoas
sei.
Me dizem que ele está...
Agora, não sei como é que ele está. Não tenho notícia. Eu acho que ele está tentando se defender, direito dele. Eu estou falando muito aqui, Cidinho, o que eu vivi.
Então me conta,
parte,
o que que você viveu?
Eu quero que a força-tarefa...
O que que é?
O doutor Bretas me mostre um dinheiro que entrou na minha conta, um bem que eu tenho... que eu tenho origem de roubo, de furto, de dinheiro que eu pedi com um empresário ou com qualquer fornecedor do Estado. Só
como é que você vive hoje, Pezão?
Vivo dentro de casa inteira aí, estou com tornozeleira, tenho minhas limitações, tenho que ficar de 8 da noite a 6 da manhã em casa, posso sair só dentro do Estado do Rio, peguei essa Covid aí que quase morri, foi pior do que meu câncer. Fiquei com 75% do pulmão comprometido, tenho umas sequelas, tenho que fazer fisioterapia para o pulmão.
Você tem recursos para viver?
Sim, eu sou aposentado pelo INSS. Foi isso tudo que você falou na introdução aí. Sou aposentado, ganho R$5.100, a Maria Lúcia voltou a trabalhar, tem a aposentadoria dela, aluguei meu apartamento no Rio e a gente vai vivendo. Eu vou lutar muito para provar minha inocência. Agradeço a você por estar me dando esse espaço. Poucas pessoas procuram a gente nesse momento, né? Mas eu agradeço muito a você. Você me conhece, conhece a minha vida, conhece a Maria Lúcia. Eu moro numa casa que ela herdou. Sou casado com ela há 26 anos. A casa tem 41 anos, é o bem que eu tenho, o apartamento que eu tenho no Leblon que está alugado. Um apartamento apaqueado, que não tem nem elevador, que infelizmente o Sérgio falou que eu usava isso para demonstrar que eu era uma pessoa humilde quando eu levava jornalista para almoçar ou jantar na minha casa. Mas isso é da vida, mas é a única coisa que eu tenho com muito orgulho.
Pezão, conta para gente, do fundo do coração, como você ficou esse período na prisão e como é ser governador, ser levado do palácio para uma cela?
Cidinha, eu acho que o que me deu força foi a minha família, porque a família não merece passar por isso. Eu, claro que a gente tem as crises, tem muitas, tem até hoje, mas eu guardo muito comigo porque eu não posso ver meu neto, meus dois netos, minha mulher, a minha mãe, principalmente, que sofre tremendamente, que a gente, antes de sair essa sentença, a gente já estava do lado dela lá, porque Ela não, ela nunca teve coragem de me ver na prisão e trabalha até hoje, luta até hoje, né, com 88 anos, passar por isso. Então, isso é que me dá força de eu mostrar e não desejo a ninguém que passe pela mesma coisa. Eu tenho certeza que se eu tivesse a vida, tivesse esse dinheiro que essas pessoas falam que eu tenho, que me acusarem, né, eu daria uma vida muito melhor para minha mãe, para o meu irmão, para meus filhos, para tudo. Ter um filho desempregado hoje que é piloto, para ver o nível de dificuldade que a gente vive. Agora, isso não me... isso só me fortalece. Eu tenho certeza, eu rezo muito, peço muito a Deus, né? Eu tenho muita fé, tenho muita resiliência. É, Deus só dá o fardo que a gente pode carregar, eu vou provar minha inocência. Uma hora, em alguma instância, alguém vai ler a minha defesa. Assim como eu fui absolvido da primeira fase da Lava Jato, não virei réu por 6-0 dentro do STJ, até março de 18, que foi meu julgamento, de março de 18 a novembro de 18, não podia surgir 39 milhões que a doutora Raquel Dodge e doutor Félix Fisch, doutor Bretas falaram que eu tenho aí junto com a força-tarefa da cidade do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tem uma hora que eu tenho certeza que vai aparecer uma instância na justiça que vai ler a minha defesa e vai ver, né, vai pedir as provas e não vão ter prova.
Pezão, conta pra mim, você nunca percebeu que o Cabral roubava?
Cidinho, eu conversava com ele tudo que acontecia dentro do Estado. Sérgio, estão falando aqui dessa secretaria. Ele falou, Pezão, eu, graças a Deus, tenho um escritório da minha mulher, que é o escritório mais bem sucedido, um dos maiores escritórios do Rio. Sou eu que vou ficar questionando ele se tem, se não tem roupa, se não tem. Eu trabalhava, Cidinho. Eu ia para dentro dessas favelas aí de Manguinho, Alemão, Jacarezinho, a Rocinha. Eu estava ali fazendo obra, estava trabalhando, tentando entregar a Arco Metropolitano, lutando com a Dilma lá pelo Comperge.
Você frequentava a casa dele lá em Mangaratiba?
Mangaratiba, frequentava.
Você frequentava?
Frequentava a casa dele, o apartamento dele no Rio.
Mas você não percebia aquela suntuosidade?
Mas ele falava sempre isso no escritório da Adriana. Eu não posso ficar questionando a pessoa, cada um tem sua vida.
Não, olha, Pezão, eu acredito piamente na sua inocência, sabe? Eu não sou de declarar voto, eu não sou de falar as coisas que eu penso a respeito de política, e agora eu cada vez mais quero me distanciar disso. Mas eu conheço você, eu conheço sua vida, conheço a Maria Lúcia. Você ia na minha casa com ela. Ela nunca ostentou, era uma mulher de comportamento simples, e você também. Eu me lembro das lembranças que ela me levava, por exemplo, no meu aniversário, uma coisa assim de artesanato, coisa de mulher para mulher, de dona de casa para dona de casa. Então, eu lamento profundamente que isso tudo tenha acontecido com você e rezo a Deus para que você consiga provar sua inocência. Porque pior do que um bandido solto é um inocente preso. Ninguém pode desejar vingança pelo sucesso que a pessoa fez, sabe? E eu quero acreditar que você é inocente e quero torcer para que você prove isso e que fique. Eu acho que nunca mais vai ter uma vida como teve até aqui. Porque sempre haverá alguém te apontando na rua. E essa é a pior condenação que alguém pode ter. Pezão, um beijo para você. Dá um beijo na Maria Lúcia. E tomara que tudo de bom te aconteça. Até para fazer bem ao Rio de Janeiro. Para provar que nem tudo que aconteceu aqui no tempo que era bom foi construído de má fé. Um beijo para você.
Informação. Você conhece o alarme monitorado Verisure? Líder no mercado de segurança, o sistema de alarme Verisure é um dos mais completos graças à tecnologia presente em seus equipamentos. Ligue 0300 5050 280 e agende um estudo de segurança. Instalação rápida e simples, sem a necessidade de cabos ou obras. Verisure. Protegemos o que realmente importa.
Acabou o crédito do celular ou da TV pré-paga bem na hora que você mais precisa? Ainda bem que sempre tem um caixa eletrônico banco 24 horas.